Quando as pessoas se oferecem para servir, e algumas pessoas têm escrito sobre isso, como fazer, estão na dúvida, qual a tarefa que têm, se fazem vestibular, que universidade vão assumir, qual curso vão assumir, e como fazer para servir. E parece que um ponto bem direto e simples é nós nos desapegarmos de qualquer expectativa quanto à missão da alma, à tarefa da alma, e nós estarmos mais neutros diante desse assunto. Sempre que nós estamos numa situação de impasse, nós estamos apegados a alguma coisa, sempre. Pode ser até um apego a alguma coisa que nós consideramos positivo, mas o apego em si nos faz ficar retidos ali, ficamos presos naquela situação. Como a vida, o universo está em movimento, ficamos presos ali, já ficamos defasados. E a nossa alma, para que ela possa realmente ter o seu respiro espiritual, ela precisa servir. Então, assim como nós respiramos aqui embaixo para nos mantermos neste plano físico, é preciso respirar. A alma precisa servir. Sem o serviço, a alma fica verdadeiramente sufocada. Então, a vocação de todas as almas é servir. Existem almas que ainda estão num processo de despertar, que não descobriram isto ainda. Então, passam pela escola da luta, do sofrimento, até que a uma certa altura a alma descobre. É o serviço. E aí sim ela pode se expandir, pode irradiar, muda completamente o processo da alma. E aqui embaixo, o mundo da personalidade, que é o mundo, o reino do livre-arbítrio, esse tem que aprender a responder aos impulsos da alma. Então, se nós ficamos neutros, calmos, tranquilos, sem nenhuma preferência quanto à tarefa que vamos desempenhar, porque a mente faz muitos planos, eu vou servir, eu vou para a África ser missionário, vou salvar muitas vidas, tantas coisas que imaginamos. E na prática não é assim que funciona. Na prática nós nos oferecemos para a alma ou para o universo, porque a consciência da alma comunga da consciência do universo. E aí a alma ou o universo vão nos colocar naquela situação que é necessária para o nosso crescimento e para a maior expansão da própria alma, expansão do espírito também. Então, nós vamos ser colocados naquelas situações que correspondem a nós, como momento de consciência. E vamos atrair aquelas situações e pessoas que necessitam da nossa ajuda. Isso não é um processo mental. Então, estamos na dúvida: que universidade vamos fazer? Que serviço vamos cumprir? Qual a minha tarefa? Qual é a missão do meu ser? Não precisa se preocupar. Basta respirar fundo, desapegar de todas as expectativas, desapegar daquela necessidade de sermos reconhecidos na tarefa, porque isso prejudica muito, isso turva a nossa consciência, e aí não percebemos o que é real, o que vem da alma. Então, um desapego tranquilo, soltura, vamos soltando, vamos aprendendo a renunciar. Então, a mente traz um grande plano, nós renunciamos e oferecemos aquele plano para a alma. Com isso, esse desapego, essa soltura, esta calma, esta renúncia, que é uma verdadeira liberdade, não? Quando nós vamos descobrindo o movimento da renúncia, nós vamos descobrindo o que é ser livre, livre de nós mesmos. E vamos renunciando, vamos renunciando, vamos trazendo aquela calma e vamos aprendendo a ouvir, a escutar, que é coisa que não sabemos fazer. Estivemos vendo no estudo anterior como é importante o silêncio, inclusive para aprendermos a ouvir. Então, desapego, calma, renúncia de expectativas, de projetos. Vamos aprendendo a ouvir. Vamos aprendendo a ouvir a alma. Aprendendo a ouvir o universo nas situações, nas outras pessoas. Precisa calma isso. Precisa renúncia, precisa esvaziamento de nós mesmos. E aí nós vamos aprendendo a reconhecer os sinais que chegam. Chegam a todo momento. Sinais que devemos estar em tal situação, devemos estar a serviço ali. Isso a vida traz. E a vida traz por intermédio do nosso centro cardíaco, que diz respeito ao despertar da alma. Então, a medida deste aprendizado é a medida do nosso centro cardíaco. Se o nosso coração, se o nosso centro cardíaco está mais ativo, mais magnético, e se nós estamos calmos, em paz, desapegados, renunciando ao todos esses movimentos humanos de gratificação, de autoafirmação, de competição, de competência em latareia, tudo isso. Calma. O centro cardíaco vai se expandindo. E o centro cardíaco é parte desse movimento de expansão da alma. Então, quando a alma se expande em nós, o centro cardíaco é um canal para essa expansão. E é o centro cardíaco magnético que atrai as situações e as pessoas às quais devemos ajudar. Isso o coração atrai, organiza. E este mesmo coração, esse mesmo magnetismo vai nos atrair para aquelas situações e pessoas que vão nos ajudar. Um livro, um CD, uma situação na vida, se estamos desapegados, calmos, se vamos renunciando aos movimentos humanos, se nos coligamos com a alma, esse magnetismo do coração se expande. E o centro cardíaco, como sede da alma, vai organizando a nossa vida. Então, para isso, temos que dar a permissão. Se nós queremos organizar a nossa vida, pode saber que já entramos em campo com a partida perdida. Existe aquele campo de batalha que está descrito no Bhagavad Gita, que existe um exército de um lado e um exército do outro. Um lado são as forças e as energias da alma. Do outro lado são as forças e as energias da personalidade, do ego humano. Isto no Bhagavad Gita, que é um livro escrito alguns milênios atrás. Sabedoria indiana. E está ali. Essa situação é a mesma situação de hoje. Então, como estar nessa situação? Temos que sair desta manipulação humana. Porque o nosso ego nos manipula e age, incita movimentos, desejos, ideias. Então precisa esvaziamento, precisa silêncio, silêncio. Sem esvaziamento, não tem silêncio. Então, é este movimento que não é teórico. Isso é para colocar em prática. E mesmo que estejamos 24 horas do dia ocupados, como todos estamos, respondendo e-mails, atendendo o telefone celular, atendendo as pessoas, resolvendo questões no dia a dia, questões práticas, questões emocionais, questões mentais, espirituais, seja o que for. Enquanto estamos na dinâmica, temos que encontrar a maneira de nos esvaziarmos para que possamos estar ouvindo o que a alma, o que a vida, o universo espera de nós. Nesse campo, a mente não entende, não compreende, a mente não tem elementos, não tem elementos. Tem pessoas que começam a entrar em crises por falta de se esvaziarem. Se fôssemos fotografar aquela pessoa no plano sutil, os corpos sutis dela eram como um frasco, uma garrafa ou uma boteja que está transbordando de conceitos mentais, de desejos, de movimentos positivos. E a pessoa está em crise porque não tem espaço para a alma. Aí você diz, como que uma pessoa servidora, dedicada, entra numa crise assim? Uma crise de uma pessoa comum que não busca a alma? Porque nós estamos cheios de nós mesmos, cheios demais de nós mesmos. E aí não tem espaço. O frasco vai enchendo, enchendo, transborda de nós mesmos. A alma não pode descer. A alma fica esperando, aguardando nós atravessarmos a crise. Na crise, nós nos esvaziarmos e aí sim, depois da tempestade, o céu se abre, os passarinhos começam a cantar, aí parece que está tudo em paz. Passou a crise. Mas se nós não trabalhamos, a garrafa, a boteja, o frasco vai enchendo de nós mesmos e depois vem outra crise. Crise de competição, crise de autoafirmação. E olhe que a mente dá todas as desculpas, todas as desculpas. E a crise é excesso de eu, excesso de ego humano, competição, luta de poder, autoafirmação. É isso. Precisamos respirar fundo, estar calmos, trazer uma energia de paz e irmos renunciando, desapegando. É assim que esvaziamos a garrafa, o frasco. Isso que é os nossos corpos. Então, se estamos na dúvida, se estamos em conflito, desapegar. Desapegar de tudo, de tudo. E aí sim, as coisas vão se esclarecendo. Vão se esclarecendo. E para aqueles que se entregaram para o caminho espiritual, aqueles que estão dedicados ao serviço, para esses ainda em grau maior a necessidade desse esvaziamento. E aí é só observarmos em torno. As necessidades surgem, nós atendemos as necessidades, oferecendo os frutos das nossas ações para o universo, para Deus, para a alma. Isso é fundamental. Sem isso, não tem esvaziamento. Então, a pessoa faz a tarefa, é muito executiva, é uma ótima profissional, resolve problemas, precisa renunciar a si mesma. Renunciar aos frutos das ações. Não esperar elogio, não esperar pelo resultado. Oferecer aquilo para o universo. Oferecer para a alma. Se não faz isso, enche de si mesma, não tem mais espaço para a alma, vem a crise, fica triste, deprimida, diz que não é aceita, que não é compreendida. São João da Cruz, que que era um doutor na ciência da alma, que nos trazia a ciência da mônada, do espírito, porque quando São João da Cruz tratava da noite escura da alma, que nós não conhecemos o que é, porque essas crises que passamos não é nada, isto é perfumaria diante da noite escura da alma. Não sabemos o que é isso, porque ainda não vivemos. Porque a noite escura vem quando o espírito, a mônada, toma certas decisões. E aí a alma entra numa escuridão para poder se libertar de certas coisas que são raízes profundas. São João da Cruz, ele dizia que devemos aprender a negar a nós mesmos. Vejam como a psicologia da alma e do espírito é completamente diferente da psicologia humana. Completamente, é o oposto. São mundos diferentes. O mundo da personalidade, que é o mundo e o reino do livre-arbítrio, e o mundo da alma, e mais acima o mundo do espírito. São outras leis, outra realidade. Então, São João da Cruz, que era um doutor na ciência da alma e que nos trazia este acesso ao espírito, dizia: quer chegar na alma? Desconfie do consolo, ame o laborioso. É o contrário da psicologia humana. Então, nós temos que saber o que estamos fazendo, onde devemos estar, a partir de onde vamos nos relacionar com o entorno e conosco mesmos. Então, se estamos disponíveis, se chamamos a alma, centro cardíaco vai começar a se expandir e vai atrair aqueles seres, as situações que necessitam da nossa energia e da nossa ajuda e vão nos colocar naquelas situações ou diante das instruções que necessitamos. Isso é algo do magnetismo do centro cardíaco. Nas instruções de Maria e nas instruções do Cristo, então, instruções recentes que temos recebido, temos várias indicações sobre esta necessidade de nos esvaziarmos. E se nós, hoje, com o que estamos recebendo como impulso espiritual interior da consciência universal do Cristo e da consciência universal de Maria. Então, isso preenche os nossos espíritos e preenche as nossas almas. E com a instrução que estamos recebendo nas mensagens diárias, nas mensagens semanais e nas aparições, nós nos mantermos em crise, porque a crise vem como reação dos corpos, não? A crise é positiva, é um amadurecimento dos corpos. Já estivemos estudando isso recentemente. Mas nós nos mantermos em crise, nós nos mantermos em estados de tristeza, de ansiedade, de depressão, nos sentirmos excluídos, coisa que não existe no universo. Cientificamente, na ciência espiritual, somos nós que nos excluímos ou nos incluímos nas situações. Isso é psicologia da alma, do espírito. Ninguém nos exclui. Se nós somos excluídos de algo externamente, é porque aquilo não nos corresponde naquele momento ou porque nós não nos colocamos ali. Não tem muito mistério. Então, hoje, com tudo o que estamos recebendo e com a necessidade de transmutação no planeta, os seres conscientes não se mantêm em crise. Por quê? Quando chega a crise, você agradece e entrega para o universo, ou entrega para Cristo, que é a consciência do amor. É só isso. Acabou o problema. Não tem nenhum discurso em torno do assunto. Para aqueles de nós que estão percebendo minimamente o que está se passando hoje, 2013, quando você sente alguma crise em algum dos corpos, porque vai vir, porque os corpos têm que ir se ajustando, não? É como um violão, uma guitarra, que tem que ser afinado. Temos que esticar as cordas para ficar na tensão justa. E quando você vai afinar o violão, a guitarra, a corda vai dizer: não me estica, não me estica. Vai entrar em crise, porque está sendo esticada. Mas a corda não está ali para soar, não? Algum dia aquela corda se ofereceu para estar no violão. Se nós estamos dedicados na Rede Luz, nos monastérios, na Comunidade Luz, algum dia nos voltamos para o universo e dissemos: olha, estou disponível, estou entregue, faça de mim o que quiser. Já ouviram isso? Depois passam 3 dias, 3 semanas, começa a história. Não é assim, porque dói aqui, o baço não funciona, estou com dor de cabeça, começa. O universo ouviu e acorda. Nós, os corpos, a personalidade, tem que estar na justa tensão. Não funciona a corda frouxa, floja. Não funciona, não toca. Correta tensão, isso é tensão ardente, isso, ardente. Hoje, com tudo que estamos recebendo do universo, que está preenchendo o nosso espírito, preenchendo a nossa alma, e que está esperando o nosso livre-arbítrio dizer sim, pode descer, com tudo isso, hoje, permanecer em crise mais do que 30 segundos é egoísmo. Egoísmo. Então, o diagnóstico é esse. Não tem outro. Vem a crise, nós precisamos de 30 segundos para detectar. Olhamos ali, vemos que os corpos estão se movendo em alguma reação, nos sentimos, não sei, excluídos, não? Convidaram os outros, não nos convidaram. Chamaram tal pessoa para ir lá na frente falar com o grupo e comandar a oração, e não me convidaram para dirigir a oração. Vejam o que é o ego, hein? O egoísmo. 30 segundos, não mais do que isso. Detectou, reconheceu, 30 segundos para agradecer e entregar para o universo. Acabou. Não tem mais conversa. Em seguida, é só você se doar para o que está em torno. Só isso. 2013, Sol Central da Galáxia, aquecendo. É Sol Central da Galáxia. Isto é energia mãe. Isso é fogo, eletricidade, mãe universal. Descendo sobre o planeta, preparando o caminho para o segundo aspecto, o retorno do Cristo. Se nós não sairmos do egoísmo, nós não vamos suportar a voltagem do amor do Cristo. Então, Comunidade Luz, Monastério, Rede Luz, crise que vai vir, as crises vão vir, e vão vir mais frequentemente, porque com aumento da eletricidade do Sol Central, os corpos têm que ser dinamizados, purificados, transmutados. Então, não vai reduzir a crise, vai aumentar. Mas a cada crise, proibido, proibido diante do universo, não? Porque mais de 30 segundos já é egoísmo. 30 segundos é o que nós precisamos para virar a chave. Começou a mover o emocional, a mente começou a ficar em crise, o corpo físico começou a entrar em crise, porque entra também em crise, não? Dores, diarreias, tantas coisas. 30 segundos, tempo de perceber, agradecer e entregar para o universo. Em seguida, é só se doar. Se você permanecer em crise, tem pessoas que ainda usam a palavra estou deprimido. Veja que ousadia, não? Ousadia. Porque é desafiar o universo. Com tanta energia de Cristo e tanta energia de Maria, você ficar deprimido é muito egoísmo. É uma casca, é uma cápsula, cápsula de egoísmo. Então, precisa romper. 30 segundos. Gratidão, tem que ser grato. Sem a gratidão não funciona, hein? Isso é importante anotar. Precisa ser grato de verdade. Então, surgiu um movimento nos corpos, agradece e entrega para Cristo, porque Ele está esperando. Isto, que é algo de baixa vibração, vai ser adubo no universo, vai se transformar no universo, vai se transformar no amor do Cristo. Mágoas, ressentimentos, culpas, o que for, 30 segundos, gratidão, entrega para Cristo, em seguida, doação de si para o que está em torno. Basta olhar ao lado, que a necessidade está aí. Aqueles que tiverem tempo livre podem se apresentar na comunidade Luz. Todas as comunidades Luz têm várias necessidades, mas aqui em Figueira nós precisamos de ajuda na costura. Então, crise, agradece, entrega para o universo e veja a necessidade em torno. Se não perceber, se apresente para a costura. Nós estamos precisando de ajuda de costureiras que saibam costurar, cortar e confeccionar os hábitos. Colocar botões, fazer costuras retas mais simples. Eu não sei o que é costura reta, mas é o que está escrito aqui. E pequenos concertos. A oficina de costura, Taller de Costura, em espanhol, se chama Taller de Costura San José, São José. Então vejam a obra do universo. Não? São José deu seu nome para a oficina de costura. E faltam servidores. E as pessoas em crise, se lamuriando, com tanta necessidade. Então, por favor, se apresentem, podem escrever para a Ordem Graça e Misericórdia, porque a Ordem é que está encarregada de acompanhar a oficina de costura. Podem ser coisas simples. Se não souber costurar, tem o canteiro na frente do tajer de costura, temos que limpar a sala e podemos aprender. Sempre há o que fazer. Oficina de Costura São José. Outra necessidade é a manutenção nos centros planetários, consertar as janelas, as portas, os automóveis, os ônibus, os tratores, as roçadeiras, o liquidificador, ainda usamos liquidificadores, não? Pessoas que queiram se dedicar à manutenção. Então, se apresentem. Não fiquem em crise, por favor, porque já há muito a transmutar no planeta. Agradeçam, entreguem para Cristo e se doem. E se tiverem tempo livre, venham ou para a oficina de costura ou para os grupos de manutenção. Além dos grupos de manutenção, temos os grupos de pomares, trabalhar com o reino vegetal. As árvores, os pomares estão precisando de ajuda. Vejam como é primário nós ficarmos em crise. Quanto tempo perdido, aumentando o peso do planeta. Por quê? Emanação dos corpos tem peso, peso molecular. Então, você entra em crise, sobe na balança, está mais pesada. Não é que você engordou fisicamente. Você está mais pesada porque você está com um sentimento de baixa vibração. com um pensamento de baixa vibração. E a pessoa diz, vou fazer regime. Não adianta fazer regime. Tem que mudar o sentimento, a emanação. Estamos emanando isto para o universo. Percebem? Quanto tempo perdido. Tem pessoas que choram. Que choram a própria crise. Olha, já vimos que Cristo e Maria encarnam um arquétipo, são projeção da consciência divina trazendo o modelo divino para nós, modelo de perfeição. Então, o nosso caminho é imitar a Cristo e imitar a Maria, porque eles trazem um arquétipo para nós, o arquétipo da raça humana, no seu último grau de evolução. E imaginamos que paciência infinita devem ter, não? Essas consciências, mas mesmo na paciência infinita, na aparição em aurora, Cristo disse: não quero que chorem diante de mim, quero que se transformem. Olha, para Cristo dizer isso, ele está dizendo: olha, paciência tem limite. 2013, vocês não vão acordar? Não quero que chorem, quero que se transformem. Não percam tempo. Quero que se transformem, que se transformem. Então, para nos transformar, na prática, temos 30 segundos para cada crise. Está bem? Podemos adotar, não, esta terapia. E, na instrução do Cristo, temos algumas sementes de silêncio que nós combinamos de irmos colhendo essas sementes e, a cada dia, a cada estudo, depositarmos algumas sementes para que elas possam ir germinando na nossa consciência. No dia 23 de março de 2013, Cristo transmitiu: os tempos preditos, ou seja, os tempos que foram anunciados, profetizados, estão se cumprindo. Isso em março de 2013. Bom, não estamos em tempos normais. Por isso, lidem com o mundo de maneira cuidadosa e orante. Então, ele está dizendo: atenção, não estamos em tempos normais. Lidem com o mundo. O mundo é todo esse aglomerado de forças psíquicas, mentais, emocionais, a nossa civilização, as metas da nossa civilização, tudo isso é o mundo, é o mundo. Lidem com o mundo de maneira cuidadosa e orante. A personalidade e o ego fazem parte do mundo. Então, lidem com vocês mesmos de maneira cuidadosa e orante. Para que meus seguidores sejam transparentes como a água e invisíveis como silêncio. Cristo não quer que os seus servidores estejam desafiando o mundo. Ele não está pedindo que sejamos protagonistas, que tenhamos muito poder, que estejamos comandando. Transparentes e invisíveis, para podermos lidar com o mundo. E o mundo é o mundo externo e a nossa personalidade também, que é parte do mundo. Lidem com o mundo de maneira cuidadosa e orante. Depois, no dia 7 do mesmo mês de março, ele havia anunciado: a chave para transcender, a chave para transcender a si mesmo, vejam que isso é o que todos almejam, não? Mas na hora H, prevalece o egoísmo. Então vejam, a chave para transcender a si mesmo é a lei venerável do silêncio. A chave para transcender a si mesmo é a lei venerável do silêncio, porque no silêncio aprende-se a viver e a ser como Deus quer seus filhos nestes tempos. Vejam que não tem mistério, não tem muita elucubração, não existe nenhuma sofisticação no processo espiritual. Com todo respeito, não, porque precisamos de ajuda da medicina, da psiquiatria, da psicologia. Se a pessoa se definiu perante Deus e perante o universo, não precisa de nada disso, porque ela está diante de Deus vazia, ou seja, no silêncio. Se não estamos em silêncio, nós não podemos transcender a nós mesmos. Então, silêncio e esvaziamento de si caminham juntos, caminham juntos. Então, se ficamos mais de 30 segundos em crise, é porque temos que fortalecer a nossa definição perante o universo. O que eu busco? A que eu me entrego? Ou a que Senhor eu estou servindo? Então, serviço e fazemos a entrega. Na entrega, se precisarmos de algo mais, se quebramos uma perna, fazemos a entrega e o universo vai nos trazer o médico, o hospital, aquilo que necessitarmos. Vem antes a entrega, depois é que vem o hospital, se for necessário. Porque Cristo fazia os paralíticos andarem, porque existia fé, existia adesão ao impulso crístico, que é o magnetismo do amor. Então, onde está a nossa fé? Dia 7 de março, Cristo disse: a chave para transcender a si mesmo é a lei venerável do silêncio. Lei venerável, venerável, do silêncio. Porque no silêncio aprende-se a viver e a ser como Deus quer seus filhos nesses tempos. Bem claro, não? Depois, no mês de abril deste ano, 2013, no dia 9, Cristo disse: o silêncio e a misericórdia, ou seja, a misericórdia vem do alto. Agora, o silêncio, nós temos que abrir espaço em nós para o silêncio surgir. Então, vejam bem, o silêncio e a misericórdia permitirão descobrir em que ponto se encontra sua consciência. Porque a nossa mente diz que somos muito capazes ou que somos incapazes. Um diagnóstico ou outro é fruto da soberba, é vaidade, orgulho. Nós acharmos que somos muito capazes ou acharmos que somos incapazes. Nós não temos que achar nada. Deus é que sabe. Ficamos em silêncio. Em silêncio e vazios, Deus nos utiliza. É uma questão de Deus, não é nossa questão. Percebem como a mente joga conosco? Então, Cristo disse: o silêncio e a misericórdia permitirão descobrir em que ponto se encontra sua consciência. E o verdadeiro ato de silêncio não consiste apenas em não falar. Então, não é só um silêncio físico, mutismo. O verdadeiro ato de silêncio não consiste apenas em não falar. Inclui também os pensamentos e os sentimentos. Silêncio de pensamentos e silêncio de sentimentos. Este é o silêncio que Cristo quer. O mundo se habituou a falar continuamente. Tem pessoas que não param de falar de si. O mundo se habituou a falar continuamente. E os próprios ruídos agora tocam os níveis profundos da consciência e geram uma desconexão com Deus Criador. Vejam a importância do silêncio, porque nós estamos tão cheios de nós mesmos e a nossa mente, o nosso emocional, as nossas reações geram tantas formas, tanto ruído, tanto barulho, que isso vai desconectando de Deus, da alma. E aí nós ficamos perdidos, porque nos desconectamos com o nosso excesso de ruído, palavra, pensamento, sentimento, reação, competição, autoafirmação. Continuamente, um dia após o outro, uma hora após a outra, um momento após o outro. Isso é para todos nós. Isso não é uma indireta para alguém. É uma direta para todos nós. Para todos nós. Esse é o nosso funcionamento normal. E Cristo incansavelmente está pedindo silêncio, ou seja, esvaziamento de si. No dia 22 de abril, Cristo disse: encontro dores profundas em alguns corações. Isso no dia 22 de abril. Encontro dores profundas em alguns corações. Peço-lhes que orem. Então, isso ele está falando conosco. Porque nós estamos mais do que 30 segundos com a crise. Então, como alimentamos a crise, Cristo disse: encontro dores profundas em alguns corações. Peço-lhes que orem, sustentando a fé no coração. Assim, meu coração sagrado estará próximo dos que mais necessitam curar suas feridas. Saibam que nunca os abandonarei. Estou a seu lado no silêncio. Simplesmente caminhe para mim. Então, não tem muita escolha, não tem muita saída. É o processo dos 30 segundos. Surgiu alguma reação nos corpos, na mente, no emocional, seja o que for, agradecemos, gratidão. Entregamos para Cristo ou para o universo, mas de verdade, sem querer saber o que o universo vai fazer daquilo. É só entregar de verdade. Por isso a fé é necessária. Entrega. E em seguida vamos atender a necessidade daquilo que está em torno de nós. Ou seja, vamos encontrar a Cristo no nosso semelhante, nas situações, nos reinos, naquilo que está em torno de nós. Para isso, o silêncio é necessário, o esvaziamento de nós mesmos. Sabemos que quando tomamos a decisão, atraímos a prova, então certamente vão surgir oportunidades para nós colocarmos em prática o silêncio, a gratidão, a entrega, e em seguida nós nos voltarmos para os outros, em doação, certamente vão surgir muitas oportunidades. Então, bom trabalho, obrigado.